Mas a ideia é fazer com que a gente conheça as nossas ferramentas. Todos nós sabemos que a crise que vivemos é uma crise de valores. Alguém tem dúvida disso?
Todo ser humano precisa crescer. Cada um de nós tem algo para realizar. Para Jung, essa era a grande meta da psicologia. Assista agora, no Acrópole Play, ao curso Jung e Alquimia.
Olá, seja bem-vindo à nossa nova série aqui no Acrópole Play. Nossa série vai se chamar Gênios da Música, o que podemos aprender com eles. Nós temos abordado vários temas relativos à música erudita ou à música clássica. E temos feito isso porque esse tipo de música ela foi realizada ao longo de muitos anos da história.
Olá, sejam bem-vindos ao Clube do Filme. Essa é uma coluna exclusiva do Acrópole Play e feita com carinho para você que é fã de cinema, para você que faz da sétima arte uma parte especial do seu cotidiano, do seu estilo de vida.
Yoga, Dharma, Karma, Vedas, muitos de nós já escutamos essas palavras, mas conhecemos realmente o seu conteúdo? Pensando nisso, nós desenvolvemos esse curso, Ideias para a Vida e Filosofia Oriental, para familiarizar vocês com esses conceitos tão profundos e mostrar como eles podem ser úteis para a nossa vida cotidiana.
Resolvi relembrar a vocês sobre a palestra recente que eu fiz sobre esse livro no YouTube e também a leitura comentada que estou fazendo desse livro, capítulo por capítulo, palavra por palavra, na nossa plataforma de streaming, que é o Acrópole Play. Convido você a conhecer.
Olá, sejam bem-vindos todos. Hoje eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar a vocês a doutora Valdenise, que é a diretora do Hospital da Criança de Brasília. Doutora Valdenise é uma amiga muito querida que me convidou uma ocasião para conhecer o trabalho do Hospital da Criança, fazer duas atividades de palestra lá, e foi uma experiência muito forte para mim. Eu achei encantadora e eu fiquei com essa intenção guardada de uma hora trazer para que vocês conhecessem um pouco esse trabalho. No Brasil, em Brasília e até no exterior, o trabalho que eles fazem ali é exemplar. É uma coisa tão humanizada, é uma coisa onde você percebe tanto amor espalhado para os quatro cantos, que é muito impressionante. Seja qual for a sua área, a visita ao Hospital de Brasília, guiada para alguém que entenda a história, conheça o carinho que está depositado ali, é uma viagem um pouco para dentro de nós mesmos. É uma viagem em direção à nossa própria essência, ao nosso próprio coração. E você vê profissionais que dão ali o seu melhor e com todo o amor possível. E isso é um referencial para qualquer trabalho que se faça. Então, eu vou passar a palavra para a nossa convidada para que ela faça uma breve apresentação de si própria. Eu acho que para que vocês possam conhecê-la e possam herdar esse carinho enorme que eu tenho por ela. Doutora Valdenise. Com certeza. Bom, passada essa introdução, podemos abandonar a professora e a doutora para lá. Afinal de contas, somos amigas muito queridas, não é? E eu gostaria que você contasse, então, para a gente, começasse a contar essa história da origem do Hospital da Criança de Brasília, José de Alencar, a participação da Abrace, a necessidade de criação desse hospital. Somos todos ouvidos.
Você. tal da criança em 2014, na verdade eu fui convidada para uma entrevista com a doutora Isis Magalhães, ainda em 2013, né? E naquela ocasião ela me apresentou um livro, né, que se chama Anjos, né, que eu mostro aqui para vocês. Devo te presentear com ele também, Lúcia Helena. Mas esse livro, então, ele conta um pouco da história, né, até a inauguração do Hospital da Criança. E quando eu li, eu realmente me identifiquei muito, né, e entendi que eu estava tendo a oportunidade de começar a participar de algo muito especial, né. Então, eu começo dizendo que a história do Hospital da Criança realmente se confunde com a história da Abrace, da Associação dos Pais de Crianças com Câncer e Hemopatias, né? A Abrace é uma instituição muito conhecida, né, em Brasília, porque com quase todo mundo que eu converso, de alguma forma, já foi ou é contribuinte, ou foi ou é voluntário da Abrace, né? Então, a Abrace começa em 1986, fundada pelo Roberto Nogueira Ferreira e pela sua esposa, Maria Ângela Marini, né, que hoje é a presidente da Abrace, né? Então, nesses, todos esses anos, eles desenvolveram um trabalho realmente, na minha opinião, muito único, né? Que é um exemplo realmente, não só para nós brasileiros, mas para qualquer outras pessoas, para outras pessoas em outros países, inclusive. E de onde vem, né, essa história da Abrace? Ela vem de uma dor, né, de uma profunda dor, né, que essas pessoas, esses pais, né, de crianças que tinham um diagnóstico de câncer, vivenciaram, né, ao enfrentar o tratamento das suas crianças. Né, na década de 80, nós tínhamos pouca tecnologia, né? Se hoje nós temos dificuldades nos nossos serviços de saúde, na ocasião era mais difícil ainda. A atenção à criança era ainda mais relegada a segundo plano, né? E o câncer, então, era algo assim como uma sentença de morte, realmente, especialmente para as crianças, né? E, então, esse casal, estimulado pela doutora Petruccelli, que era uma médica responsável pelo banco de sangue do Hospital de Base de Brasília, estimula essa mãe e a outras mães, né, a se reunirem e constituírem uma associação que pudesse contribuir, né, para melhorar a atenção a essas crianças. E a Abrace nasce ali com a pretensão, inicialmente, muito mais de prestar uma assistência social a essas pessoas, né, e ajudar também os médicos, né, porque faltava tudo, faltava medicamento, faltava catéter, né, faltava suporte, pessoas que vinham de fora não tinham onde ficar, não tinham como se hospedar, não tinham como, às vezes, até se alimentar, né. Então, eles fazem esse esforço e por muitos anos, até hoje, né, a Abrace continua com esse forte apelo social de ajudar muito além, né, da própria questão, questão da doença, mas no âmbito muito mais abrangente, a questão social dessas pessoas, né. E aí, vai nesse grupo, obviamente, desde o princípio, os médicos participam, né, os médicos oncologistas participam dessa iniciativa, doutora Isis, doutora Edivaldo, participam da fundação da Abrace, assinam o estatuto inicial que cria a Abrace, né. E aí essa luta continua, em 1994 eles conseguem, com a criação do Hospital de Apoio, a mudança desse serviço que acontecia lá no Hospital de Base para o Hospital de Apoio, né. E, em 1996, a Hilda Pelliz assume a presidência da Abrace, né? E ao assumir a presidência da Abrace, ela tinha perdido uma filha com um tumor no cérebro, né? Uma história muito dramática que ela vivenciou e é descrita também nesse livro. E a Hilda, então, passa a perseguir um sonho maior. Ela decide que não bastava fazer um trabalho de assistência social e suporte para essas famílias, que eles precisavam mesmo, definitivamente, né, construir um hospital dedicado à criança, né? E aí ela realmente reúne, né, todos os solidários à causa, e lutam muito, né, com toda a burocracia, com todos os nãos, com todas as dificuldades, né? Em 2003, ela consegue, então, a cessão de um terreno com o compromisso de construir e devolver o hospital para o poder público. Por quê? A doutora Isis, né, que era a principal mentora, né, desse projeto, defendia a ideia que não podia ser um hospital isolado da rede pública de saúde. Não bastava construir um hospital que fosse puramente filantrópico, mas desconectado da rede. Havia o entendimento de que esse hospital precisava ser integrado ao SUS, né? Ele precisava ser da rede pública de saúde, né? E assim foi feito. Em 2005, iniciam as obras, 2008, termina a construção do bloco 1, né? Eles dividiram em duas etapas a construção do hospital, e em 2008, então, também, eles conseguem um projeto, né, que marca muito o Hospital da Criança, que é toda a sua ambientação. E o tema dessa ambientação do Hospital da Criança é uma viagem de trem pelos biomas brasileiros, né? E aí todas as alas do hospital passam a ter essa caracterização. Então, é a Amazônia, o litoral, o Pampa, né? O Pantanal, né? Então, quando você entra no hospital, a primeira coisa que você se depara é com o trenzinho, né? Que é a nossa marca ali, né? Então, é um trenzinho que vai levar essa criança para uma viagem pelos biomas, né? Eu adoro essa metáfora, eu acho lindo, né? Porque realmente faz com que você tire todo aquele jargão, né? Aquela coisa de hospital, aquela coisa ala, né? Cirúrgica, ala ambulatorial, né? Então, todo esse vocabulário não se utiliza.
Eu passei nesse trenzinho.
Ele realmente encanta. Agora foi todo pintado, remodelado, né? Porque as crianças brincam muito e estragam muito o trenzinho. Então, de vez em quando, nossa equipe de infraestrutura maravilhosa, né, leva ele para a oficina, desmonta, praticamente refaz o trenzinho, né, e devolve ele novinho em folha, né? Então, então isso realmente é uma das coisas muito assim, tocantes, né, no hospital, e que ele representa um espírito que a Hilda tentou trazer para o hospital, né, que era da humanização, né? A humanização do atendimento, como ela vivenciou situações muito difíceis, né, no atendimento da sua filha. Ela queria que o hospital tivesse um ar leve, uma coisa mais, mais humanizada realmente para atender a criança. Aí, em 2009, é criado o ICIP, né? O que é o ICIP, na verdade? O ICIP é uma extensão do propósito da Abrace, né? O ICIP, a Abrace, ela tinha uma função social, ela não podia fazer a gestão de um hospital, mas era o compromisso de continuar participando da gestão do hospital. Isso dentro do SUS representa o usuário, né, fazendo a gestão de um equipamento público de saúde, tá certo?
Que é uma ideia muito interessante.
Então, né? O ICIP é como se... e o ICIP tem a função de realmente fazer gestão de saúde, né? E quem constitui o ICIP são pessoas que saem da Abrace para constituir o ICIP, né? Então,
a sigla ICIP significa o quê?
Significa Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada. Porque é importante também lembrar que, num dado momento, né, esses médicos que estavam envolvidos nesse projeto, e juntamente com esses usuários, né, os pais das crianças, eles decidem que não poderia ser um hospital puramente oncológico, né? O sétimo andar do hospital de base em Brasília já tinha as demais especialidades pediátricas, né? Estimuladas pelo Dr. Moren, também lá na década de 80, ele estimulou os pediatras a irem buscar formação para as especialidades, que era uma novidade também na época, né? Então, a ideia foi congregar todas as outras necessidades de atendimento às crianças com condições graves de saúde no âmbito terciário, né? E assim foi feito, tá certo? Então, o ICIP é o câncer infantil e a pediatria especializada, né? Aí, muita burocracia, muita dificuldade, né? Para o hospital pronto, né? Planejamento estratégico pronto, feito lá pelo Daniel Galo, outro voluntário, né? Simpatizante da causa, batalhador por isso até hoje. E em 2011, né, somente o Bloco 1 é inaugurado, né, e aí começa uma nova jornada, né, para atenção ambulatorial e alguns leitos de internação para as crianças oncológicas. Eram 17 leitos nesse primeiro bloco, mas que permitiram prover um cuidado muito mais sofisticado para todas essas crianças, né? Toda a parte diagnóstica, tomografia, exames especializados, né? E assim foi que houve essa transição, né? E com muita, muita alegria de todos. Aí outra luta foi o bloco 2, né? O bloco 2, que é o amplo bloco da internação. Né? Hoje nós temos 200 leitos inaugurados, então, em novembro de 2018, tá? E que, então, completa, né, essas duas etapas que a Abrace sonhou e desejou para esse hospital. Certo?
E o bloco 2, ele entrou em funcionamento quando? Em que ano?
Em novembro de 2018, né? E de lá para cá, então, nós temos trabalhado para otimizar, né, buscando a melhoria contínua. Né? Essa é uma marca do Hospital da Criança. Já em 2018, nós conquistamos, né, uma certificação ONA, que é uma certificação direcionada especialmente à segurança do paciente, né? Então, é um único hospital público certificado, né, em Brasília para, em relação à segurança do paciente, que é o primeiro nível, né, de certificação. E estamos no processo para novas melhorias o tempo todo, né, para que a gente possa avançar mais nos aspectos.
Estamos com alguns pequenos problemas de congelamento da imagem da doutora Valdenise.
Eu acho que... Eu vi uma palestra sua. Como?
Sua imagem, de vez em quando, está congelando, mas já voltou ao normal, pode falar. Você dizia que viu uma palestra minha?
Sim, logo que, quando você foi visitar o hospital, eu assisti uma palestra sua, né, no TED, né, que você fez em Fortaleza, e você falava, né, da poça d'água, né, e das pessoas que são as alienadas, né, que passam pela poça d'água e não e nem percebem que existe a poça d'água. Tem aqueles, né? E tem aqueles que são os filósofos, que vão entender por que que tem a poça d'água, né? Eu acho que essas pessoas da Abrace, eles são esses filósofos, né? Eu entendo que eles realmente fizeram isso, né? Eles não se conformaram simplesmente em constatar que havia um problema e ficar enxugando, né, aquele gelo, né, sem fim. Eles realmente foram atrás de uma solução, né?
E foram ousados, sonhadores e muito ousados.
Determinados, ousados, né? Persistentes, né, nessa busca. E eu sou testemunha, assim, pelo menos, né, nesses últimos anos, da luta, né, da luta incessante, né, para conseguir fazer vingar essa ideia, esse ideal, né, um ideal realmente, né, em que eles transformaram toda aquela dor, né, não em revolta, né, não em desamparo, mas em solidariedade, né? Solidariedade.
Compromisso com a dor do outro. É uma das melhores formas de superar a dor, comprometer-se com a dor do outro. É muito bonito.
Então para mim, esse é realmente muito emocionante, né? Realmente fazer parte, né, desse projeto com toda essa história, né? Essa história extremamente forte, né, que reforça todo dia, né, as nossos, às vezes as nossas questões menores, né, que nós todos temos, né, no dia a dia. E por quê, né? Por que, que nós estamos aqui? Por que, que nós estamos fazendo isso, né? E qual é o nosso propósito, né? Dr. Renilson, nosso superintendente, assume a gestão do hospital, ele participou da criação do ICIP e ele assumiu o hospital, então, como superintendente desde o seu primeiro momento, em 2011, né? E ele fala muito isso, né? Que trabalhar no Hospital da Criança é trabalhar com um propósito, né? Isso é um privilégio de poucos, né? E isso faz toda a diferença para nós, né? Isso é muito, muito forte, né? Na cultura organizacional, né? Então, esse DNA dessas pessoas que criaram isso, elas trazem, isso traz para nós, né, esse senso de propósito, né? Eu acho que isso é, assim, extremamente valioso, né?
Com certeza, é um pequeno épico. Na verdade, eu acho interessante que a gente mora em Brasília, eu mesma, há tantos anos, se não tivesse a oportunidade de ser convidada por vocês, não teria conhecimento disso. Eu acho incrível, extremamente necessário que as pessoas saibam. Nós temos um foco mórbido de só olhar aquilo que não está dando certo, as coisas que têm perdido o rumo. Um trabalho como vocês é um patrimônio, que também é um bom arsenal de esperanças. De pessoas que trabalham se comprometendo, ao invés de sofrerem e ficarem a vida inteira voltados sobre a própria dor, trabalham decididamente na direção de aplacar, amenizar a dor alheia. E uma das coisas que eu gostei demais, Valdenice, que talvez seja só um detalhe, mas eu sou muito detalhista e gostei muito, é o cuidado de se ter construído lá atrás digamos assim, um galpão, um pavilhão, para poder abrigar os familiares dos doentes que estão ali. Que nível de carinho, que nível de preocupação. Conta para a gente como foi essa ideia.
Sim, então, abraça e não encerrou, obviamente, suas atividades, né, como instituição ao entregar o hospital, né? Isso não faria o menor sentido, né? Então, ela continua muito ativa, né? Felizmente, e assim deve ser para sempre, né? Abraça deve ser a alma gêmea realmente do Hospital da Criança. Então, ela, uma das ações que ela promoveu foi juntamente com o Instituto Ronald McDonald, né, que ele tem um projeto de apoio, né, a instituições que tratam crianças com câncer. Então, foi de construir uma casa que a gente chama, né, a casa de apoio à família, né, que serve para dar um conforto àquelas famílias que vêm para o hospital, muitas vezes de lugares um pouco mais distantes, né? Distrito Federal, do entorno do Distrito Federal, ou mesmo de outras cidades, né? De Minas Gerais, Goiás, né? E Bahia, né? Muitas vezes as crianças saem de casa na madrugada, do local, e passam o dia todo no hospital, saindo de lá no fim do dia, à noite, né? Então, seja porque ela tem mais de uma, seja porque ela tem que dar esse transporte para voltar para a sua cidade, né? Então, é muito desumano, né? Assim, eu trabalhei num outro projeto, um hospital também filantrópico em Campinas, em que a gente tinha muito esse problema, a gente recebia crianças que vinham do Brasil todo. E era uma coisa que me incomodava muito, né? Aquelas crianças nos bancos, né? Da sala de espera, né? Aquele sofrimento, a mãe não pode tomar um banho, não tem um lugar para ela descansar, ela passou a noite em claro, né? E então abraça e constrói essa casa, que é linda, né?
É uma gracinha.
Parece uma casa de boneca, né? Assim, e ali, então, tem dois apartamentos em que, com as caminhas, né? Então, às vezes ela vem com outra criança, ela pode ir para lá descansar, dar um banho, trocar uma fralda, preparar uma mamadeira, né?
Isso, tem uma cozinha, né? Tem tudo equipado para se preparar alimentos.
Tudo preparado, sim, um micro-ondas, uma geladeira, né? E também ali, então, às vezes vem com um adolescente, então tem uma salinha para os meninos jogarem videogame, né? tem um cineminha, tem uma brinquedoteca.
É incrível,
e assim, as
é
pessoas
muito lindo.
passam muito mais. Eu acho que isso é realmente trazer dignidade, né, para essas famílias. Né?
Uma outra coisa que também pode parecer só um detalhe, mas que para mim foi muito fundamental. Desde a maneira como o guarda lá fora permite a sua entrada no estacionamento, até as pessoas que te atendem na recepção, estão todos com uma boa vontade e um carinho tremendo. E eu fui andar por todos os cantos, olha, eu jamais conseguiria sair da área de dentro se você não saísse junto comigo, porque é um labirinto enorme. E todas as pessoas que passavam por nós, fossem da limpeza, fossem do que fosse, você tratava com um carinho, cumprimentava todos pelo nome, tratava como se fossem todos seus amigos e todos sorridentes, todo mundo contente com o que estava fazendo. Como é que você consegue passar esse espírito para uma equipe tão grande em todas as posições?
Eu acho que, assim, é uma reflexão, sim, né, Lúcia Helena? Eu acho que, de verdade, de novo, a gente volta ao propósito, né? E o hospital trabalha muito isso, né? Toda a equipe, liderada aí pelo Dr. Renilson, né, nosso superintendente, procura realmente manter esse espírito, né? Todos são extremamente importantes, né? Não existe uma questão, é mais importante quem está no alto da hierarquia, isso é bobagem, né? Não, isso de verdade não é, não corresponde à realidade. Né?
Paul Denise, então, isso realmente... é uma utopia trazida para a realidade. Então, vocês simplesmente mostram que as utopias não são, não vivem no mundo da fantasia, mas no mundo da imaginação e podem ser concretizadas.
Né? Podem. Porque... eu acho que é isso mesmo que você disse. As pessoas têm a noção de pertencimento ao projeto. Né? É muito importante você sentir que você realmente pertence àquele projeto, né? Que você faz a diferença. Né? Então, como você disse, o nosso segurança lá na portaria, ele é treinado, ele sabe que ele trabalha por uma causa, ele se reconhece, né, naquelas famílias que ele atende, né? Esse tem que ser o espírito, né? Quando o funcionário não tem, né, assim, esse perfil, ele nem fica, né? Porque ele não se sente, né, realmente adequado para aquela realidade, né? Então a gente tem pessoas lá, tem segurança que já trocou de empresa terceirizada e ele troca também, né? E está lá desde o início, né? Então tem umas coisas assim muito incríveis realmente naquele hospital. Não, então, primeiro é importante a gente abrace, é pouco a gente falar de tudo, né? Mas assim, abrace tem um corpo de voluntários enorme, né? Dentro do Hospital da Criança. Eles são triados, treinados pela abrace, e depois nós temos uma coordenação de voluntários dentro do hospital. Os voluntários não fazem assistência e nem fazem a gestão, né? Eles fazem realmente atividades complementares que auxiliam e ajudam, né, a todos os serviços que nós temos lá. Então, o que a gente vê é que os voluntários trazem um dinamismo muito grande, sem sombra de dúvida. Além disso, nós temos a musicoterapia. A musicoterapia é uma atividade também extremamente importante, né, na reabilitação das crianças. E com a equipe de musicoterapia, então isso toma outra dimensão, porque eles também ajudam as equipes que querem fazer, por exemplo, a dança do caranguejo, né? Na sexta-feira.
Foi essa que eu vi.
A dança do caranguejo então vai todo mundo, tem diretores, tem funcionários, tem médicos, né? As crianças, as famílias, e é um momento de descontração. O que é o caranguejo? O caranguejo é a ala de oncologia pediátrica, né? Como eu disse, no hospital tudo tem um nome bonitinho, então é a baleia, o golfinho, é o caranguejo, né? Então, a ala do caranguejo é dedicada prioritariamente às crianças da oncologia. E ali, então, nessa, toda semana, naquele horário, né, esse grupo se reúne, é um momento de descontração, de união. Então, cantam, dançam, né? E assim, tem muito estímulo também para que as pessoas possam, né, os funcionários mesmo, os médicos, né, possam ir fantasiados trabalhar. Então, tem datas. Na Semana da Criança, realmente, parece que a gente está num playground, né? Porque todos os super-heróis estão por lá, né? Nessa semana. Então, assim, realmente, quem entra no hospital, muitas vezes fala, meu Deus, né? A gente já teve esse relato de muitos e muitos visitantes, né? Por exemplo, a gente recebeu o diretor da OMS, e ele entrou e falou assim, meu Deus, o que é isso, né? Que coisa incrível, né? Como assim?
Todo mundo fica maravilhado. Né? É muito lindo. E aquelas fotos das oficinas que são feitas, são voluntários também, que dão balé, que fazem várias atividades com as crianças?
Sim, então, temos os voluntários fazem um trabalho espetacular, né? Tem os doutores do riso, na ponta do pezinho é outro projeto belíssimo. Esse projeto é um projeto liderado pela doutora Luciana, ela é a nossa líder da pneumologia infantil, mas ela também é bailarina. Então, na sexta-feira, à tarde, agora com a pandemia, né, tá tudo um pouco parado, mas na sexta-feira à tarde ela vai como voluntária, né, ensinar balé para as crianças, especialmente as crianças oncológicas, né? Então, é muito emocionante, é muito emocionante. Eu não consigo assistir, né? Confesso que eu me debulho em lágrimas porque é muito emocionante. Eu assisto o vídeo sozinha em casa depois, para não dar vexame, né? Porque realmente é muito emocionante, né? Então, assim, é um carinho, é uma ligação muito forte, né, das pessoas com os seus atendidos, com os assistidos, né? Como você disse, parece uma grande família, né? Uma grande família italiana.
Com certeza italiana.
É porque é barulhenta, né? É alegre, né? É realmente muito, muito movimentado, né?
É a ideia do estereótipo. O estereótipo de que você vai visitar um hospital, que os corredores são brancos e frios, esqueça quando você vai ao Hospital da Criança de Brasília, porque não corresponde em absoluto a isso. Os corredores são cheios de vida, são cheios de uma energia amorosa que fica impregnada nas paredes, nos objetos, né, no rosto das pessoas, aquelas máscaras com carinhas, não tinha nem pandemia, né? O pessoal já usava, a equipe médica, equipe de enfermagem, é claro, as máscaras com cara de bichinhos. Então você dá de cara com um monte de bichinhos pelo meio do corredor. É muito lindo, Valdenice. Foi uma experiência para mim inesquecível. Eu gostaria que você falasse sobre uma coisa que é o seu departamento de pesquisa, de ensino. Como é que é isso dentro do contexto do Hospital da Criança? Como isso funciona?
Então, isso também vem do DNA da Abraço, né? A história toda que eu contei lá de trás, né? A área de ensino e pesquisa, ela cresce na mesma dimensão. Então, eu vejo que, assim, a minha leitura, né, é que você tem dois grandes braços. Um que é esse lado que nós estamos falando aqui, da humanização, né? De um atendimento realmente diferenciado nesse aspecto, de ver a criança como uma pessoa, né? E não como foi tratado no passado, como alguém que não tivesse sequer opinião, né? Então, hoje não, hoje isso é realmente eu acho um avanço, assim, extraordinário nesse aspecto. E o outro braço diz respeito a isso, quer dizer, não basta amor, não basta carinho, né? Para tratar as doenças raras, as doenças complexas, você precisa de tecnologia, você precisa da fronteira, né? Do conhecimento para poder oferecer o que é melhor, né? Então, eles souberam cuidar dos dois braços, né? E lá atrás, então, tudo isso começa com a própria qualificação dessas equipes, né? Que foram buscar sua formação, por exemplo, a doutora Isa foi para Oxford, né? Doutor Córdoba foi para os Estados Unidos, para o St. Jude's, né? Doutora Elisa para o Cincinnati, e assim por diante, né? Então, as nossas lideranças médicas, especialmente representadas por essas três pessoas, né, que vêm desde aquela época, elas foram buscar aperfeiçoamento para si, para conseguirem também não só incorporar conhecimento, mas gerar conhecimento, né? E com isso eles pensaram, né? Se você olhar lá atrás, o planejamento estratégico do hospital já existia, né? Tudo isso pensado. Não, nós temos que ter residência, nós temos que ter formação de pessoal, nós temos que ter laboratório de pesquisa para fazer os estudos, para poder absorver essas tecnologias. Então, eu digo, quando eu cheguei, foi só para botar a cereja do bolo, porque eles já tinham realmente uma intenção, né, um ideal muito forte nesse aspecto, né? Então, os primeiros anos do hospital, obviamente, o ensino e a pesquisa, ele cresceu devagarzinho, né? Mas a partir de 2018, a gente vem fazendo avanços significativos, especialmente nesse ano de 2020, né? Nós implantamos o laboratório de pesquisa translacional, então lá nós citologia hematológica, a citometria de fluxo, a biologia molecular, né? E a citogenética molecular, que permite que nós façamos o diagnóstico molecular de todas as crianças com leucemia hoje no Distrito Federal. É importante dizer que o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças, né? Então, e cada criança, né, tem uma leucemia, porque as mutações, o perfil genético, né, dessas mutações é muito único para cada criança, né? Então, nesse laboratório, tudo é feito debaixo de um projeto, de projetos de pesquisa, né? E esses projetos, então, permitem que a gente busque recursos também. Esse laboratório foi todo montado pela Abrace, né, e pelo Maquidia Feliz, né? Maquidia Feliz, que quando as pessoas comem um sanduíche, no dia, normalmente, por volta do dia 23 de agosto, né, de todos os anos, esse dinheiro é arrecadado e tem sido, né, destinado nesses últimos anos que nós tivemos até aqui para implantar esse laboratório, né? Então, isso traz uma possibilidade única de diagnóstico e acompanhamento para que as crianças não sejam expostas à toxicidade desnecessária pela quimioterapia e que tenham um acompanhamento diário, né, de como elas estão evoluindo, né? Além disso, todas as outras hemoglobinopatias, né, como, por exemplo, a doença falciforme, que é muito prevalente na nossa população, e as imunodeficiências, né, que hoje o Hospital da Criança, graças também a essa possibilidade do laboratório, nós temos o maior número de casos registrados na América Latina. Não porque nós temos o maior número de casos, mas porque nós estamos conseguindo diagnosticar, né? E muitas vezes as crianças morrem sem conseguir fazer um diagnóstico, né? Não sabem nem do quê, né? Então, assim, a gente pensa que isso tudo precisa ser ampliado naturalmente, né, para que a gente possa alcançar todas as condições raras e gradualmente, né, ser capaz de incorporar tecnologias e gerar novos conhecimentos que, na lógica da pesquisa translacional, possam ser aplicados imediatamente no benefício, né, dessas pessoas que estão sendo atendidas aqui no Hospital da Criança, né? Além disso, nós temos parcerias, né? Nós temos parcerias com as universidades, com pesquisadores, especialmente aqui na UNB, né? E estamos integrando uma rede nacional chamada Aliança Marte, liderada por três instituições: o Hospital do Câncer de Barretos, o Hospital Infanto-Juvenil do Câncer de Barretos, o Hospital da Criança de Brasília e o Hospital Erasto Gardner de Curitiba, né? E serão 13 instituições assinando esse acordo de cooperação nessa aliança para troca de experiências, né, para desenvolvimento de pesquisa e formação de pessoal, né? Então, no âmbito do câncer infantil, acho que será uma contribuição a nível nacional, né, podemos realizar esse trabalho, né? Além disso, nós temos muitas pesquisas acontecendo no hospital. Graças a esse laboratório, nós fomos capazes agora de rapidamente implementar, com o apoio do LACEN, né, o Laboratório Central de Brasília, né, da Secretaria de Saúde, nós fomos capazes de implementar o teste de RT-PCR para COVID-19. Então, em menos de um mês, nossa equipe, né, liderada pelo Dr. Ricardo Camargo, implementou os testes de RT-PCR, todos os protocolos, e fomos acreditados aí pelo LACEN e pudemos testar todas as crianças internadas e nossos funcionários, o que foi um grande ganho, né, para conseguirmos controlar a infecção no ambiente hospitalar, né, e gerenciar os casos também. Em decorrência disso, nós temos só de COVID, são 15 projetos de pesquisa em andamento, vários deles em parceria com instituições internacionais, como o Hospital São João de Deus, em Barcelona, né, que tem um projeto que, de toda a Europa, e nós somos o braço aqui no Brasil para participar desse projeto, tá? E inúmeros outros estudos multicêntricos também no Brasil, né? Então, isso coloca definitivamente o Hospital da Criança de Brasília no cenário, né, da pesquisa e da formação de pessoas. Nós também somos responsáveis por toda a educação na saúde para os nossos funcionários, né? E isso é um trabalho que nós estamos iniciando, né? Assim, com... Na verdade, a educação continuada já vinha sendo feita, mas nós estamos numa nova abordagem, né, para que realmente a gente possa traduzir toda a parte de educação permanente, né, na qualidade das práticas assistenciais, né, de uma maneira muito integrada com a diretoria clínica, com a diretoria de estratégia e inovação e com a diretoria técnica, né? E as pesquisas clínicas, né, que são as pesquisas que a gente testa novos medicamentos para os nossos pacientes, né? Então, tem muito trabalho.
Com certeza.
Quero lembrar, temos também 10 programas de residência já em funcionamento, são 40 residentes, nós já formamos a segunda turma, né, e aprovamos agora mais 2 programas de residência em especialidades pediátricas. Né?
Então... excelente trabalho, parabéns, meus parabéns. E embora seja, segundo você mesmo disse, um trabalho de um desenvolvimento relativamente recente, eu acredito que a velocidade de desenvolvimento vai ser muito grande, porque qualquer coisa que se faça dentro do Hospital de Criança, da Criança de Brasília, faz-se com o espírito da instituição, com nível de amor, com nível de dedicação, com espírito de missão realmente. Eu sou uma educadora, Valdenice, e o que eu tenho tentado passar para os educadores, que é a minha área de trabalho, exatamente essa ideia como fator fundamental para que a educação possa chegar a bom termo, possa chegar a ter êxito. Esse espírito de entrega, essa motivação constante, uma esperança por dia, que é uma máxima que eu aprendi com o pessoal das paliativas da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Vocês têm muito a ver com isso, vocês são, eu diria até que é um trabalho, embora com finalidades muito diferentes, mas com um espírito gêmeo, né? Um trabalho belíssimo. Agora me conta só uma curiosidade minha, de onde surgiu a ideia, qual era o propósito de reunir residentes para ter aula de filosofia?
Esse propósito vem numa também, pelo menos, né, na minha percepção, nós não podemos formar pessoas absolutamente focadas na ciência e no tecnicismo, né? Nós precisamos realmente ter pessoas, né, antes de mais nada. Todo conhecimento é importante, mas eu falo, na minha trajetória mesmo, tudo isso é um pouco secundário. O que realmente interessa são as vivências, as experiências, né? E o que a gente aprende nesse processo, especialmente das relações, né? Então, é um sonho que eu tenho realmente é de que a gente consiga fazer com que os nossos formandos, né, os nossos egressos, né, realmente tenham uma possibilidade de refletir também, refletir mais, né, sobre a sua prática, sobre o fazer e sobre todo esse contexto que nós estamos inseridos, né? Como eu disse, eu acho que é uma experiência rara. São raros os lugares que a gente poderia se dar o luxo, né, de pensar numa possibilidade de ter você, por exemplo, dando aula de filosofia para os nossos residentes, né? E por que isso? Eu acho que os nossos jovens hoje vivem numa situação, muitas vezes, de um conflito muito grande, né? Num mundo de incertezas. E mesmo em estágios avançados, né, da formação, às vezes as pessoas se sentem questionando, né? Será mesmo? O que eu estou fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Né? Para onde eu vou depois? Né? Então, eu acho que todo aporte, né, de um conhecimento que eu, infelizmente, não consigo dar, né? A gente busca realmente parceiros que possam nos ajudar, né, a desenvolver essas outras reflexões e esses outros encaminhamentos, né? Então foi com esse intuito que eu realmente recorri aos seus préstimos.
A ideia da filosofia, que é ajudar o ser humano a estabelecer um sentido de vida humanista e trabalhar com formação em valores, com certeza aporta valor a qualquer atividade. O que me pareceu realmente curioso foi o nível de interesse do público. Havia ali profissionais de saúde. Poderia pairar a dúvida: o que eu tenho a ver com filosofia? Estavam todos muito interessados. Ou seja, uma ideia muito clara que o meu trabalho é um trabalho humanista, portanto, isso vai ser uma ferramenta útil para mim. E isso é interessante, não é tão comum, vou te dizer. Em outras áreas que não estejam diretamente ligadas à filosofia, ter tantos profissionais tão interessados numa aula de filosofia como eu tive no Hospital da Criança do Brasil. Realmente é uma lembrança muito bonita que eu trago comigo. Bom, o nosso tempo já está um pouco avançado. Eu gostaria de que você dissesse algo que eu acho que todo mundo deve estar um pouco ansioso, não é? Que é como que o Hospital da Criança, como alguém pode chegar ao Hospital da Criança? Ele atende através de convênios? Como a pessoa pode ser direcionada para ir? Um pai que tem uma criança necessitando, qual seria o caminho para chegar até o Hospital da Criança de Brasília?
Então, o Hospital da Criança é um hospital 100% SUS, né? Ele não atende convênios, ele não tem pacientes particulares, nada disso. Então, é um hospital público da rede SUS, da rede pública de saúde do Distrito Federal. Ele é um hospital terciário, então, ele não é um hospital de pronto-socorro, né? Ou de atendimento primário. O que é atendimento primário? É quando a pessoa chega lá, né, bate na porta e entra e é atendido, né? Então, esse atendimento é feito nas unidades básicas de saúde, né? O sistema de saúde é organizado em unidade básica, unidade secundária. O Hospital da Criança é uma unidade terciária de saúde. Então, como ele é um hospital ultra especializado, né? Para ser atendido, ele deve vir referenciado por uma outra unidade de saúde, tá certo? Então, e normalmente esse paciente vem pela central de regulação de vagas, né, da Secretaria de Saúde. Então, por exemplo, ele vai lá no posto de saúde, né, ou ele é atendido pelo programa Saúde da Família, né, ou ele vai numa unidade secundária, numa UPA ou num hospital regional, e o médico pede o encaminhamento para o Hospital da Criança, tá? E aí a gente hoje, muita coisa evoluiu muito, né, na questão da regulação de vagas, então praticamente não existe muita espera, tá certo? Na oncologia é zero espera, né, mesmo porque na oncologia esse referenciamento é imediato, né, então se um médico em qualquer lugar da rede tiver uma criança que tenha sinais que são de suspeição de uma leucemia, por exemplo, essa criança é atendida imediatamente. Nossos médicos têm todos os canais abertos, né? E ele vem sim com relatório, mas ele é atendido imediatamente, qualquer dia, qualquer horário da semana, tá? Então é atenção imediata, tá certo? Além disso, por exemplo, a questão da tomografia. Hoje nós fazemos tomografia para todo, nós temos serviços, né, como a tomografia, que atendem a rede toda, né? Então, nenhuma criança no Distrito Federal fica sem uma tomografia. Tá precisando, certamente, em menos de 24 horas, ela terá esse exame realizado, certo?
Muito bom, bom saber. E por último, uma pergunta que eu acho que também muitos dos nossos ouvintes devem estar pensando a respeito. Existe uma possibilidade da sociedade se inserir nesse trabalho colaborando de alguma forma? Ou gerando algum tipo de doação, ou, sei lá, se inserindo através da Abrace como voluntário? Quais são as formas de ajudar o Hospital da Criança de Brasília?
Então, realmente os canais para que a pessoa possa ser voluntária é através da Abrace, né? A pessoa deve procurar a Abrace acolhe essa pessoa, ela entende o perfil dessa pessoa, ela faz isso há tantos anos, né? Então, assim, até para ajudá-la a direcionar para os eixos, né, de voluntariado dentro do hospital. Pessoas que, por exemplo, gostam de ficar com a criança, vamos supor, a mãe precisa sair, vou ficar como acompanhante do leito. Agora, outras pessoas não gostam, não tem estrutura emocional muitas vezes para isso, mas ela pode fazer algum outro trabalho, né? Então, e aí existe então essa triagem, esse direcionamento, né? Essa preparação para que a pessoa possa ser voluntária, tá? Aí a Abrace tem critérios, né, também de tempo disponível, enfim, tudo isso é conversado com eles, né? O ICIP também inicia uma forma de captação de recursos, né? Então, isso ainda está muito incipiente, né? Mas haverá essa possibilidade também. Mas hoje a Abrace é quem também recebe e transforma as doações em projetos que beneficiam as crianças, né? A Abrace tem projetos importantíssimos de suporte, como, por exemplo, o projeto William, né? Que vai de encontro justamente ao que você estava falando, que é o cuidado paliativo, né? Então, esse projeto é belíssimo, né? Ela faz todo o acompanhamento da família, ela dá todo o suporte, né? E ela continua fazendo isso, muito bem. A outra questão, por exemplo, a Abrace ajuda já, muitas vezes, né, a reformar a residência da criança, né? Às vezes a criança entra num tratamento, tem uma supressão imunológica e a casa em que ela mora não tem a menor condição dela voltar para aquela casa. Então, tem que direto ou indiretamente, né, podem receber doações e podem receber voluntários, tá?
Então, a melhor solução para qualquer um que queira ajudar o
Alô?
Hospital da Criança de Brasília, você me ouve? Alô?
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 Estava
Ouve,
me
Valdenise?
conectando. Sim, ouço.
Então, resumindo, a melhor forma para qualquer um que queira ajudar o Hospital da Criança de Brasília é procurar a Abrace. E lá, conforme a possibilidade de ajuda que queira dar, vai encontrar uma forma de se enquadrar nesse trabalho. É isso,
Exato.
né? Bom, nosso tempo está próximo de findar. Eu gostaria, antes de passar para você fazer a sua mensagem final, dizer que realmente foi uma satisfação. Foi, na verdade, os indianos diriam que foi karma positivo. Eu não sei que palavra usar para isso em português. O dia que você lembrou de me convidar me permitiu conhecer o seu trabalho. Quero que você saiba que sou uma eterna voluntária disponível para o que você precisar. Tá? Não só eu, como também o pessoal da Nova Acrópole, o nosso Instituto de Medicina, que é o Instituto Médico Serafes, enfim. Temos toda a disposição para ajudar no que for necessário. E agradeço muito particularmente pela sua amizade, que agregou demais valor à minha vida. Você é uma pessoa muito especial e todo o trabalho que você representa é uma coisa fundamental de ser conhecida. É um grande, eu acredito que ideias desse tipo, quando são vividas, quando são trazidas à prática, são um grande posto de abastecimento de esperanças. O que vocês fazem é um grande posto de abastecimento de esperanças. Eu agradeço muito por isso e passo para as suas palavras finais.
Bom, Lúcia Helena, eu agradeço muito a oportunidade, né, de estar aqui conversando com você hoje. Para nós também, para mim particularmente, você é uma pessoa muito especial, né? É, como eu disse, é uma delícia estar com você, conversar com você, ouvir, assistir as suas palestras, né? É revigorante, a gente aprende a cada minuto, né? Então, eu espero ainda ter muito mais tempo para poder me dedicar ainda mais a isso, né? É, e poder ter você com a gente muitas outras vezes, né? Eu acho que nos traz muito, muito, muito valor, né? Novamente, quero agradecer ao Hospital da Criança, a oportunidade que temos também de estarmos ali trabalhando hoje, né? E como eu disse, a todos aqueles que nos precederam, né? Que a quem, novamente, eu presto nosso tributo.
Muito obrigada. As pessoas que nos ouvem, eu também agradeço muito em meu nome, em nome do Hospital da Criança, em nome de Nova Acrópole, e peço que permaneçam, porque vamos passar um vídeo do Hospital da Criança, que é uma forma de você visualizar um pouco de tudo aquilo que conversamos. Valdenise, um abraço grande, de coração. Parabéns por tudo.
Beijo também. Obrigada.
Obrigada a você.
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar é um sonho que virou realidade. A partir de uma iniciativa da Abrace, o hospital nasceu da vontade de pais de crianças com câncer em querer ajudar o próximo e lutar por condições mais eficientes e humanizadas de tratamento.
O Hospital da Criança de Brasília José Alencar, ele é diferente e especial desde sua concepção. Tudo começou com o sonho de melhorar a assistência em saúde para crianças e adolescentes. Hoje, esse sonho se tornou uma grande realidade. E graças à parceria da sociedade civil com o governo do Distrito Federal, nós podemos juntos oferecer alta tecnologia, agilidade no atendimento e um tratamento humanizado que faz toda a diferença para criança e adolescente.
O sonho cresceu, foi ampliado. O hospital, que seria apenas para tratamento do câncer, atende hoje as crianças nas mais diversas especialidades pediátricas. Vai reunir todo o atendimento em saúde infantil num só lugar. Com 7 mil metros quadrados de área construída, o Bloco 1 abriga 30 consultórios médicos e 22 leitos de internação. O foco está na qualidade do atendimento e na atenção integral aos pacientes.
A ideia desde o começo foi fazer um hospital comprometido com as crianças. E esse compromisso ele está materializado nas pessoas, né? Além do trabalho assistencial, tem um trabalho muito grande, né, que a gente tem que garantir a disponibilidade pessoal, garantir os medicamentos, garantir o funcionamento do hospital, que ele tem que estar sempre atualizado, com a manutenção em dia. Tudo que precisa para atender a criança tem aqui no hospital.
Terciário e especializado em atendimento pediátrico, o Hospital da Criança não tem emergência. Os pequenos pacientes são encaminhados pelos postos de saúde ou hospitais da rede pública. Gerido em parceria pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dispõe de um tratamento multiprofissional, com todas as especialidades médicas integradas. Desde a criação, o Hospital da Criança atende crianças de 0 a 18 anos, em consultas exames e tratamentos sempre pelo SUS. O hospital também realiza procedimentos no centro cirúrgico, na unidade de terapia renal substitutiva e de bioimagem. Os serviços incluem ainda ecografias com e sem Doppler e tomografia computadorizada multislice de 64 canais. A preocupação com atendimento humanizado está por todos os lados e a ideia é fazer com que os pacientes sintam-se confortáveis e como se estivessem em casa. Para isso foram criados ambientes próprios para o público infanto-juvenil, além de duas brinquedotecas. O projeto do hospital priorizou características como luminosidade, o amplo espaço e as cores, e o tema escolhido para a ambientação foi uma viagem de trem pelos biomas do Brasil. Assim, cada unidade do hospital recebeu o nome de um bioma: Amazônia, Cerrado, Litoral, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e Sertão.
Eu estou muito satisfeita, porque eu estou vendo o resultado do meu filho, estou vendo que ele está evoluindo bastante, o carinho que o médico atende. Além de serem médicos, são amigos também, eles ouvem a gente com atenção, com carinho. Acho isso fundamental. Eles gostam de estar aqui, eles têm prazer de estar aqui, eles se sentem felizes.
O hospital tem um programa sólido de voluntariado e projetos especiais. O objetivo é organizar momentos de bem-estar com atividades lúdicas e recreativas. A equipe é formada por mais de 100 pessoas, divididas em 13 grupos.
A gente espera que a criança e a família possam se sentir bem aqui, acolhidos, seguros, apesar de estarem passando por um momento tão difícil que é o tratamento de doenças graves. Então, isso é o princípio da humanização e é isso que a gente procura levar adiante aqui no hospital, desde a sua base, desde a sua concepção.
Eu amo o hospital, é uma maneira de falar que é bom vir aqui para cuidar da saúde. Os médicos também ajudam a cuidar. Eles são muito legais, que isso não dá para nem acreditar, por causa que ele sabe o que estão fazendo. O meu nome é Antônio Miguel, eu tenho 6 anos, eu gosto muito do hospital, que cuida muito da gente.
Os motivos para comemorar são muitos, mas não param por aí. Da mesma forma que nossas crianças retomam suas vidas, o Hospital da Criança vai ampliar suas instalações e abrir uma janela para o futuro. O novo prédio terá 2 pavimentos e 204 leitos, sendo 40 de UTI, além da parte de internação, cirurgias e diagnóstico especializado. O número de consultórios vai passar de 30 para 62. Quando estiver pronto, o Hospital da Criança de Brasília terá capacidade para mais de 300 mil atendimentos por ano. E o melhor, vai colocar à disposição das crianças um hospital completo, com o que há de melhor no mundo em assistência médica infantil e com capacidade para consultas, exames, cirurgias e tratamentos de ponta em todas as especialidades pediátricas, inclusive com a realização de transplantes. Então, vamos ajudar a escrever essa linda história. Até porque os verdadeiros heróis surgem nos momentos de dificuldades e os sonhos da pureza e da ingenuidade.